Estamos em 1 Samuel 8, ainda falando sobre o pedido que os filhos de Israel fizeram a Samuel de estabelecer um rei. 1 Samuel 8, nós já falamos sobre vários aspectos. No domingo passado falamos bastante sobre aquela motivação de ser como as outras nações, que é um aspecto que nos acompanha até hoje, né? Nós temos essa tendência. E hoje nós queremos entrar um pouco mais nesta questão do porquê pedir um rei era rejeitar o reinado de Deus. É isso que vamos reler esses versículos, né? Quando os anciãos chegaram para Samuel, falaram: Samuel, não dá para continuar do jeito que está, seus filhos não estão seguindo nos teus caminhos. Versículo 5: estás velho, teus filhos não andam nos teus caminhos, constitui-nos agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Como têm todas as nações. Porém, essa palavra não agradou a Samuel. Falamos sobre isso também, né? Por que que, né, existe uma mistura? O homem, a mulher de Deus, sente alguma coisa que tem a ver com Deus, com o propósito de Deus, isso aí está contra Deus e tal, mas existe uma mistura, nós sentimos também aquilo que afeta a nós. Então nós falamos bastante sobre isso, né? Que muitas vezes nós confundimos e achamos que estamos defendendo Deus, quando na verdade nós estamos defendendo a nossa honra. Isso é muito perigoso. Nós podemos cair nessa cilada, é muito fácil cair nessa cilada. Nós misturamos os sentimentos. Quando alguma coisa acontece e a gente se sente mal, por que que nós estamos sentindo mal? É uma pergunta muito boa de se fazer. Todas as vezes que alguma coisa nos afeta, eu estou sentindo mal por causa da honra de Deus, ou estou me sentindo mal porque a minha honra foi afetada? Porque Deus chamou Samuel a atenção aqui. É interessante como na intimidade com Deus, Deus tem essa liberdade, né? Os homens, os amigos de Deus também têm liberdade de falar assim: Deus, o que está acontecendo? Como é que é esse negócio? Eles têm liberdade de falar com Deus, mas Deus também tem liberdade de falar assim: o que você está sentindo mal? Então, essa palavra não agradou a Samuel quando disseram: dá-nos um rei para que nos governe. Então, Samuel orou ao Senhor. E o Senhor lhe disse: ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Então, Deus estava mostrando para Samuel que o problema não, né, ele tinha que diferenciar entre assim: puxa, estão me rejeitando, não querem meus filhos, estão falando que eu estou velho, e que coisa. Deus está falando assim: peraí, né, o problema principal é que eles estão rejeitando a mim. Agora, essa é a pergunta que eu quero estudar com vocês esta manhã. Por quê? Porque se, vamos colocar dessa forma: até então, eles tinham sido governados por juízes. Então, desde, né, nós tivemos Moisés, que foi o amigo de Deus, né, muito, né, uma categoria à parte, né, ele não foi chamado de juiz, ele mesmo diz: um profeta semelhante a mim. Então, Moisés é difícil classificar, porque ele realmente assim tinha uma posição muito íntima com Deus. Depois também nós temos Josué, não foi chamado de juiz, mas seria, né, o poderíamos dizer que ele foi um juiz. E a partir de Josué nós temos todo o livro de juízes, que falam sobre os diversos juízes, e até aquela tabela que nós fizemos na época, que era até para vocês verem, né, quando você pega uma tabela mostrando todos os juízes e de onde cada um veio, você nota que Deus chamava juízes de Benjamim, de Naftali, de Manassés, de Dan, de várias tribos, né? Ele pegava aquele que estava disponível para ele. Então, os juízes não eram de uma determinada tribo, não eram uma dinastia. Chegaram a falar com Gideão também: ah, Gideão, você podia ser um rei sobre nós. Gideão percebeu e falou assim: não, quem vai governar sobre vocês é Deus. Então eram juízes, mas até não era um período, como nós sabemos, não era um período bom. Agora eles estão falando no final da história dos juízes, nós temos Eli, os filhos dele, e agora chega Samuel, e realmente Samuel foi um homem de Deus, mas quando chega assim, eles falam assim, não, chega desse negócio aí, nós queremos um rei, como as outras nações. E Deus fala com Samuel, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Então esta é a pergunta, evidentemente, todas essas perguntas que a gente analisa aqui, nós não estamos esgotando, nós estamos dando uma olhadinha, por mais que nós estejamos demorando na Bíblia, ainda é um estudo panorâmico, tá gente? Ainda é um estudo panorâmico. Por que panorâmico? Porque tem tantas profundidades na Bíblia que nós não estamos fazendo mais do que triscar a superfície, amém? Vocês creem nisso? Tem muito, muito, muito mais para ser cavado e pesquisado e revelado e mostrado para nós na palavra de Deus. Então, essa pergunta, com certeza, nós não temos condições de responder em profundidade, mas é uma das perguntas, é um dos momentos mais significativos na história do povo de Deus no Velho Testamento, está aqui. Quando eles pediram um rei, porque começa o reino, mas não só começa o reino, mas Deus deixou muito claro, como eu mencionei domingo passado, ele falou aqui em Samuel 8, ele vai falar de novo no capítulo 10, ele vai falar de novo no capítulo 12. Deus e o seu profeta Samuel vão deixar muito claro para o povo de Israel que o que eles fizeram foi mal aos olhos do Senhor. E até a gente deu aquela passagem de Oséias, se você não estava naquela aula, é Oséias 13, 10 e 11, onde Deus fala lá no profeta Oséias que Deus deu um profeta na sua ira. Nós falamos sobre isso também domingo passado, que Deus pode nos dar o que a gente quer. Isso que ele fala assim, versículo 7, ouve a voz do povo em tudo que te dizem. Deus está falando assim, faça, mas o que eu vou fazer não é para o bem. Em última análise, é para o bem, é um mistério. Né? Lógico que é para o bem do plano de Deus, é para o bem do povo de Deus em geral, mas especificamente esse povo que pediu o rei, não segundo a vontade de Deus, para eles foi ruim. Por quê? Porque Saul não foi um rei bom. Então, por isso que a Bíblia diz, eu dei para eles um rei na minha ira. Então, ele deu um rei para eles que não seria um rei segundo o coração de Deus. Então essa é a pergunta que nós queremos fazer, por que depois desse período de juízes que não foi tão bom, eles estão pedindo um rei, por que que o fato de pedir um rei seria um desejo mau aos olhos do Senhor? Antes de pegar uma outra passagem, assim, tem uma parábola que Jesus contou no Evangelho de Lucas, capítulo 19, Lucas 19, Jesus conta uma parábola que tem uma frase importante aqui, né, para eu não vou ler a parábola toda, porque senão nós vamos demorar muito. Aqui em Lucas chama-se a parábola das 10 minas, dos 10 servos. É um pouco diferente, tem alguns aspectos um pouquinho diferentes da parábola dos talentos em Mateus, mas basicamente é a mesma coisa, no sentido assim, que ele chama, versículo 13, só vou pegar assim, versículo 12, certo homem nobre partiu para uma terra remota, a fim de tomar para si um reino e depois voltar. Lembra que eu estou chamando esse estudo em busca de um reino. Deus está buscando o reino dele. Não é nós que estamos buscando o nosso reino, eu espero. Amém? Né? Se nós estivermos buscando o nosso reino, nós vamos sair por uma direção contrária. Mas Deus é quem está buscando um reino. Ele está buscando um reino. Quem é esse homem nobre que partiu para uma terra remota? Né? É o próprio Jesus. Jesus está contando aqui como ele veio para os que eram dele, tem outras parábolas que contam isso, que ele mandou os profetas, depois finalmente mandou o filho, isso é outra parábola. Mas essa parábola está mostrando que, embora os judeus esperassem que o Messias viesse e já implantasse o seu reino, não foi assim que aconteceu. O homem nobre, que é Jesus, ele para achar o reino, ele vai embora. É uma coisa assim, ao contrário. Jesus vai embora, porque é o Espírito Santo que precisa trabalhar para preparar o reino. Então, isso faz parte de uma outra história, um outro mistério, que não podemos parar aqui. Mas é Jesus que está indo embora para buscar o reino. E ele, versículo 13, chama 10 servos, dá uma mina para cada um, negociai até que eu volte. Mas os seus concidadãos, versículo 14, o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então essa frase, eu não vou estudar essa parábola aqui, eu só queria que vocês vissem essa frase, que Deus está em busca de um reino, mas os próprios servos, o próprio povo dele, como diz em João, ele veio para os seus e os seus não o receberam, Então ele deixa encarregado ali para tomar conta, para que ele possa achar o reino dele, e os próprios servos, os próprios concidadãos mandam dizer: nós não queremos que ele reine sobre nós. Então eu queria que vocês vissem que esse drama de Deus está falando com Samuel. Deus, essas coisas assim não entram na nossa cabeça humana, mas deixa eu pelo menos tentar mostrar para vocês que vocês têm que manter duas coisas no coração, na cabeça, quando vocês veem essa história de Samuel. Deus sabe o que vai acontecer? Quantos acham que Deus sabe o que vai acontecer com Saul? Deus sabe o que vai acontecer? Não são surpresas para ele. Mas para nós, quando a gente pensa, eu sei o que vai acontecer, a gente pensa, bom, é assim, uma coisa fria, eu sei o que vai acontecer, então eu vou usar a seguinte estratégia. Não, Deus sabe o que vai acontecer, mas ele sofre, ele fica comovido, ele fala com Samuel: Samuel, você está triste. Por um lado, ele fala com Samuel: Samuel, não fique triste por você, porque estão rejeitando a mim. Mas no versículo seguinte, ele já fala com Samuel: Samuel, nós estamos aqui meio que no mesmo barco, porque assim como fizeram comigo desde o tempo do Egito, me rejeitando, assim estão fazendo com você. Por isso que domingo passado eu li todas aquelas passagens que fala que o servo não é maior do que o mestre. Aquele que é servo do Senhor até o dia de hoje precisa estar disposto a ser rejeitado. Isso é uma marca do servo de Deus. Porque assim como rejeitam a Deus para que não reine, da mesma forma, se tem alguém que realmente represente a Deus, o povo, não todos, mas muitos vão rejeitar também, porque isso faz parte da nossa identificação com Jesus, amém? Quantos ainda querem ser servos do Senhor? quem é candidato para fazer parte dessa rejeição? Então, voltando lá para Samuel 8, vamos lembrar então que essa história de rejeitar Deus para que Deus não reine sobre nós, faz parte de uma longa história, faz parte de uma longa história. Então, vamos reler, versículos 7 e 8, do capítulo 8 de Samuel. Ouve a voz do povo em tudo o que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, pois a mim me deixaram e a outros deuses serviram, assim também o fazem a ti. Agora ouve a sua voz. Então você vai fazer de acordo com o pedido deles, Deus sabe o que vai acontecer, mas Deus está triste. Deus sabe que ele está numa história que ainda é uma história de símbolos, de figuras, porque o povo só vai entrar no reino de Deus através de Jesus Cristo. Deus sabe disso, mas Deus está vivendo aquele momento como Ele vive um momento conosco. Cada derrota nossa é uma tristeza para Deus. Deus sabe que Ele vai ter a vitória, Ele sabe, mas Deus vive o drama. Quando Jesus falou sobre Jerusalém, Ele falou assim: ah, Jerusalém, como eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos embaixo da asa. Ele chorou sobre Jerusalém. Deus sabe o que vai acontecer, mas isso não faz com que Deus seja frio, um calculista, um estrategista que sabe o que vai fazer. Ele sofre. E não podemos ler a Bíblia sem entender esse sofrimento de Deus. Então Deus sabe que Saul não é o rei, Ele podia falar assim: pronto, não tem problema. Mas Deus e o profeta Samuel, na história que nós vamos começar agora do rei Saul, nós vamos ver como Samuel sofre por causa de Saul. Até o fim, Samuel queria que Deus ainda desse um jeito para recuperar a vida de Saul. Então Deus sabe o que vai acontecer, mas Ele sofre. Então Deus tem um grande plano. Agora eu quero fazer um paralelo com uma outra parte da história que nós já vimos há muito tempo atrás, né? Porque lá no deserto ainda. Vamos abrir lá em Deuteronômio, capítulo 5. Eu diria que são as duas ocasiões, essa de Samuel e essa aqui, Deuteronômio, ele está realmente recontando. Essa história aconteceu em Êxodo 20, mas essa aqui, quando ele reconta, ele coloca alguns detalhes a mais, então é interessante para nós. O que aconteceu em Êxodo 20? Quem sabe o que está em Êxodo 20? Os 10 mandamentos, tem que lembrar disso, né? Êxodo 20, os 10 mandamentos. E não é só a lista dos 10 mandamentos. Como que Deus deu os 10 mandamentos em Êxodo 20? Falando audivelmente. Coisa inédita, nem antes e nem depois. Houve alguma ocasião em que Deus falasse com o povo. Deus falou com Moisés, Deus falou com Elias, Deus falou com muitas pessoas na Bíblia, mas Deus nunca falou com todo um povo como Ele falou em Êxodo 19 e 20. Isso foi uma ocasião tremenda. Por que que Deus falou? Porque Ele queria, segundo Êxodo 19, Ele queria formar um reino de... O que Deus quer formar do povo naquele tempo e hoje? Um reino de sacerdotes. Um reino de sacerdotes. Esse é o propósito de Deus. E o que é o sacerdote? Sacerdote é alguém que está na presença de Deus, que ouve Deus, que fala com Deus, né? Então Deus falou com todo o povo, porque Ele queria estabelecer uma aliança, falar com eles. Então olha como Moisés reconta isso em Deuteronômio 5, versículo 22. Estas palavras falou o Senhor a toda a vossa congregação no monte, do meio do fogo, da nuvem, da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Então as escreveu, Deus, né? Escreveu em duas tábuas de pedra e as entregou a mim. Quando ouvistes, Moisés está contando para o povo, então, né, quando vocês ouviram a voz do meio das trevas e vistes o monte ardente em fogo, chegastes-vos a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos, e dissestes. Agora aqui tem uma contradição tremenda. Eu vou ler, vocês vejam, né, ver se vocês lembram, ver se vocês conseguem ver aqui. Esse contraste, é um paradoxo, mas é o mesmo paradoxo que tem nas nossas vidas. Dissestes: o Senhor nosso Deus nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este permanece vivo. Estão admirados. Como é que Deus fala e a gente aqui, ó, nós estamos vivos, eu não morri, eu ouvi Deus e eu não morri, eu estou aqui. Versículo 25, mas agora, por que morreríamos? Vocês viram? Nós vimos que Deus fala e o homem não morre, agora por que eu vou morrer? Assim, olha, eu acho que Deus fala assim, eu não entendo, o que está acontecendo? Né? O povo acabou de dizer, nós podemos ouvir a voz de Deus e não morrer, mas da próxima vez é capaz que a gente morre, acho que uma vez deu, mas a segunda, não vamos esperar milagre duas vezes não, hein? Uma vez já é tremendo, mas duas vezes acho que não dá, por que morreríamos? Esse grande fogo nos consumirá, e morreremos se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus. Que mentira! Nós vamos morrer se nós continuarmos. Essa é a nossa vida. Ouvir a voz de Deus é a nossa vida espiritual, é nosso alimento. É o que sustenta a vida espiritual, é ouvir a voz de Deus. Jesus disse isso, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede. Não é só ler a Bíblia, isso faz parte, mas ouvir a voz de Deus é a palavra que procede da boca de Deus. Qual o mortal como nós que ouviu a voz do Deus vivo falando do meio do fogo e sobreviveu? Chega-te e ouve tudo o que disser o Senhor nosso Deus. Então nos dirás tudo o que te disser o Senhor nosso Deus, e o ouviremos e o faremos. Eles têm uma proposta para Deus. É gozado isso, né? Quem tem que fazer proposta é Deus, não somos nós. Eles têm uma proposta para Deus. Fala assim, ó Deus, já que o Senhor falou com a gente não morreu, mas provavelmente a próxima vez a gente vai morrer, então eu tenho uma proposta para fazer para o Senhor. Não fale mais com a gente nomeia um representante, claro, Moisés. Moisés vai lá, fica no meio do fogo, da santidade de Deus e tudo mais, ele sofre tudo, suporta tudo, ele que faz e ele traz a voz de Deus para nós. Essa é a proposta. Como é que chama isso? Alguém sabe? Como é que chama esse tipo de representante? Eu não vou ouvir de Deus. Eu vou colocar alguém para ouvir a voz de Deus no meu lugar. Ele ouve e ele traz para mim. Como é que chama isso? Mediador. É, seria um profeta, mas eu queria essa palavra mediador. Né? Isso é um mediador. Isso tanto é confirmado que lá em Gálatas, não vamos tomar o tempo agora, mas em Gálatas lá fala sobre mediador, em Gálatas 3. Então, eles escolheram um mediador. Não direto, não Deus e o homem direto, precisa ter um mediador, durante toda a história. Isso, por que a gente sempre busca um mediador? Eu estou rindo, eu estou meio que zombando da reação do povo, mas agora vamos falar do outro lado, é brincadeira ouvir de Deus? Se você não está sério com Deus, pode ser que você esteja na presença de Deus e morra? Pode. Entendeu? Não vamos também zombar, porque ouvir de Deus, estar na presença de Deus, não é brincadeira. Você tem que estar sério com Deus. Então, nós vamos colocar um mediador, isso é a história de todas as religiões, do povo de Deus também, sempre nós queremos um mediador. Versículo 28. O que, que você acha que Deus vai falar? Deus vai falar assim, que absurdo, não é isso que eu quero. Não, ouvindo o Senhor as vossas palavras, quando me falaveis, o Senhor me disse, eu ouvi as palavras desse povo que te disseram, em tudo falaram bem. Por que Deus falou assim? Em tudo falaram bem. Porque ele sabia que realmente eles não tinham coração transformado, isso só vem na nova aliança, e nós na nova aliança ainda estamos agindo como na velha aliança, né? Mas isso só vem na nova aliança. Então Deus sabe que realmente não dá, como ele sabia. Eu queria que vocês vissem, é um paradoxo, é um mistério, a nossa cabeça humana às vezes tem dificuldade de manter as duas coisas ao mesmo tempo, Mas quando o povo chega para Samuel e fala assim: Samuel, nós queremos um rei, Deus fala assim: falaram bem, eu vou dar um rei, mas eu estou chateado. Por quê? Por que as duas coisas? Porque no fundo Deus sabe que não dá para eles serem governados diretamente por Deus, por enquanto, mas Deus está mostrando para nós, essa história está aqui na Bíblia, porque irmãos, nós estamos revivendo essa história. Na nova aliança nós tornamos a falar com Deus como o povo de Israel. Eu quero que vocês vejam essas duas ocasiões, são as duas grandes crises no Velho Testamento, em que houve uma mudança de rumo. Deus continua no seu plano, porque é uma figura, mas na realidade, a partir desse momento que o povo fala assim: nós não queremos ouvir de Deus, a partir desse momento Deus não podia realmente fazer daquele povo um reino de sacerdotes. Não podia, continuou sendo uma visão, um propósito de Deus. Deus nunca mudou do propósito, mas no Velho Testamento, esse povo, como Deus falou em outra ocasião, em outra crise, esse povo não entrará no meu descanso, só a outra geração. Irmãos, nós estamos na nova aliança, Deus não vai fazer uma novíssima aliança, é nova aliança e acabou, não tem outra aliança depois dessa. Mas existem gerações, e muitas gerações da nova aliança não entraram na terra prometida. Isso pode acontecer conosco, como qualquer geração na Bíblia, na história. Quando o povo fala assim: nós não queremos, Deus não vai fazer. Quando eles mandaram naquela parábola falar: nós não queremos que esse homem reine sobre nós, eles automaticamente se excluíram do reino de Deus. Então, essa é a primeira ocasião. Eles falaram, e Deus falou assim: em tudo falaram bem. Mas olha o versículo 29. Aqui está o anseio de Deus, que cada vez que acontecer, Deus fala assim: eu vou. Não pensem vocês que eu não vou conseguir o meu reino, porque eu vou conseguir, amém? Deus não vai desistir, mas em cada geração, em cada momento em que o povo não quer, ele fala isso aqui: quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem, e em todo tempo guardassem todos os meus mandamentos, para que bem lhe fosse a eles e a seus filhos para sempre. Esse é o clamor do coração de Deus. Ele sabe que ele vai ter que estabelecer um sistema provisório, sacerdotes e sacrifícios, e nós vamos ter que passar pela história, mas quem dera que eles tivessem tal coração. Agora é interessante isso aqui, versículo 30, vai, diz-lhes, tornai-vos as vossas tendas. Vocês vão ver que lá em Samuel 8, acontece a mesma coisa. Eles falam: Samuel, nós queremos um rei. Samuel vai para Deus: e aí, Deus? Deus fala assim: pode dar um rei, mas primeiro fala como que vai ser o rei. Samuel volta para eles e fala assim: olha, o rei que vocês vão ter vai ser assim, vai ser assim, vai ser assim. Vocês estão rejeitando o governo de Deus, Deus vai dar um tirano. O que vocês vão gostar mais? Do reinado de Deus ou da tirania humana? Aí o povo fala assim: não, nós queremos o homem. Aí Samuel fala com eles, está lá em Samuel 8, no último versículo: então, volte todo mundo para sua casa. Né? Porque assim, vai acontecer, mas Deus está triste. Volte para casa, desfaz a assembleia solene, desfaz. Volte para todo mundo para sua casa, porque nós vamos ter que continuar, mas não é do jeito que Deus queria. Sobre essa primeira situação, depois eu vou resumir aqui, mas sobre essa primeira situação, abram comigo em Salmo 81, que ele descreve também o coração de Deus sobre esse momento. Salmo 81, eu só vou pulando alguns versículos, mas eu queria assim que você visse mais ou menos o contexto do Salmo. Não é um Salmo grande, né? Ele começa no primeiro versículo: cantai alegremente a Deus, a nossa fortaleza, celebrai o Deus de Jacó. Então ele começa, esses salmos, quando você entende como eles foram compostos, né, como eles foram escritos, você entende que até hoje Deus pode fazer isso na sua vida. Você pode, se você é músico, você pode pegar um instrumento na presença de Deus, você e Deus. Hoje nós pensamos muito em música e em louvor para ser uma coisa que atenda e agrade ao povo. As músicas precisam ser de um jeito que todo mundo goste, cantar, essas coisas, mas música e louvor na Bíblia era para Deus. Quando Davi instituiu o louvor e a adoração, não tinha ninguém ouvindo, era 24 horas por dia, eles tinham uma coisa ininterrupta, escalas de músicos louvando a Deus, e não tinha ninguém ouvindo. Que desperdício, assim, o pessoal cantando assim, ninguém ouvindo. Não, tinha alguém ouvindo. Quem estava ouvindo? Deus. Isso que era importante. Então essas coisas foram escritas para Deus. Então ele começa a cantar para Deus, fala assim: ó Deus, cantai alegremente, entoai um salmo, tocai a trombeta, versículo 3, isso é um preceito para Israel, uma ordenança do Deus de Jacó, versículo 5, ordenou como estatuto para José. Aí ele começa, uma das melhores coisas que você faz quando você está cantando para Deus, é começar a contar as grandezas passadas de Deus, o que Deus já fez. Olha aqui, né? E geralmente volta para a libertação do Egito, que era a grande maravilha que Deus tinha feito na vida daquela nação. Ordenou como estatuto para José quando saiu contra até do Egito, de onde ouvimos uma língua que não entendíamos. Diz ele: tirei de seus ombros a carga, as suas mãos foram livres dos cestos. Então ele está falando da libertação da escravidão. O povo de Israel ficou livre da escravidão. Versículo 7: clamaste na angústia. E outra coisa que observe aqui, primeiro é o salmista falando com Deus, olha como é que mudou o tempo do verbo aqui, é o salmista falando, cantai a Deus, agora é Deus que está falando, ele está profetizando, ele fala assim, clamaste, quem está falando para quem? Deus está falando para o povo dele, clamaste na angústia e te livrei, respondi-te do lugar oculto dos trovões, proveite nas águas de Meribá. Então eles foram libertos da escravidão, e quando eles tiveram problemas no deserto, eles clamaram a Deus, e Deus libertou. Maravilha! Agora versículo 8, ouve-me, ó povo meu, e eu te admoestarei, ó Israel. Quando você ouve essa palavra, ó, você tem que pegar essa palavra, né? A gente sempre cita, porque é a primeira vez que... Assim, a gente já tinha ouvido, sabia que ó era uma coisa profunda, mas uma vez, né, eu lembro que sim, que a gente sempre guardou uma mensagem que um missionário pregou há muitos anos atrás, sobre uma palavra. A palavra inteira dele, ele falou sobre essa palavra ó. É uma coisa assim tremenda, porque ele entrou assim, mostrou que o ó é uma coisa que sai do fundo do coração, e é uma coisa que toca em Deus. Agora é Deus que está falando ó, né? Às vezes a gente que fala assim, ó Deus, né? não é uma coisa assim mecânica, fraca assim, ó Deus, ó Deus, não, é uma coisa que sai lá do fundo. E agora quando Deus fala, imagina, Deus... Assim como o nosso intelecto é muito fraco perto do intelecto de Deus, as emoções de Deus nem se comparam com as nossas emoções, compreendem? Deus nos fez como um pequenininho, né? Muito, um reflexo muito pequeno, mas Deus tem uma emoção profunda, e Ele fala assim, ó Israel, como Jesus fala assim, ó Jerusalém. Esse ó Jerusalém de Jesus fala de séculos, milênios de Deus chorando sobre seu povo. Ó Israel, se tão somente me ouvisses, eu só queria uma coisa. É tão difícil, é tão complicado. Ah, mas tem a lei, é tão difícil. Não é a lei, não é a lei, não é que é muito difícil guardar. É uma coisinha só. Ó, se vocês me ouvissem, isso que o povo fez, quando a gente entende que é o relacionamento de Deus com o seu povo, é do noivo e da noiva, e a noiva quer casar com o noivo, mas não quer conversar com ele. Onde já se ouviu falar disso? Jesus, leva-nos para o céu, mas vai fazendo as coisas, e a hora que estiver pronto, me chame. Que é isso? O noivo quer falar, e a noiva precisa ansiar pela voz do noivo. Isso que ele está dizendo: ó Israel, se tão somente me ouvisses, não haverá entre ti Deus estrangeiro, não te prostrarás ante um Deus estranho. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Quer dizer, eu vou prover o seu sustento, tudo o que vocês precisam, mas eu quero falar, eu quero relacionamento. Versículo 11: mas meu povo não quis ouvir a minha voz, Israel não me quis. Então o que que Deus faz? Na ocasião que nós lemos em Deuteronômio 5, e nessa ocasião de 1 Samuel 8, outras também, mas essas são as duas ocasiões marcantes: eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Deus falou com Moisés lá em Deuteronômio: é bom, o povo falou certo, eles não querem ouvir, eles têm medo que morram, está certo. Mas o clamor continua. Em Samuel 8, o povo quer um rei? Estão me rejeitando para ser rei sobre eles? Tá bom, faça como eles querem. Eu entreguei aos desejos dos seus corações. Versículo 13: se o meu povo tão somente me ouvisse, se Israel andasse nos meus caminhos, de pronto eu abateria os seus inimigos. Esse negócio de inimigo, isso aí é secundário. Hoje nós ouvimos um evangelho, né, assim, não é falar contra um e contra outro, é todo lugar. Você abre um livro, você liga a televisão, você escuta no rádio, programa evangélico, programa que é para representar Deus, é tudo, irmãos, infelizmente, não é para criticar, mas existe uma falta de ênfase, uma ênfase desviada. Hoje nós só queremos saber de libertação dos inimigos, mas Deus só quer saber de uma coisa, que é ouvir a voz dele. É só isso que ele quer. Agora, se nós ouvíssemos a voz dele, os inimigos, os problemas financeiros, as doenças, as amarras, as coisas que nos prendem, tudo cairia. Mas o problema é ouvir de Deus. Mas o povo está sendo induzido a vir para buscar não Deus, mas para buscar as bênçãos, somente as bênçãos. Isso é uma coisa perniciosa, isso é uma coisa que parece, mas está certo, é bíblico. Deus fala que ele liberta essas verdades, olha os testemunhos, as pessoas estão sendo libertas. É, realmente, Deus falou: eu os entreguei aos desejos dos seus corações. Eu vou, Deus liberta, Deus tira, Deus abençoa, Deus faz tanta coisa, mas ele está chorando. Ele está chorando e está dizendo até hoje: ó Israel, se tão somente ouvisses a minha voz, de pronto eu abateria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam ao Senhor se lhe submeteriam, seu castigo seria eterno, mas eu te sustentaria com o trigo mais fino, com o mel saído da rocha, te saciaria. Esse é o plano de Deus, amém? Ok, então, nós temos, então, podemos colocar, se vocês quiserem marcar aí na folha, anotar em algum lugar, nós temos duas ocasiões, então, onde o povo rejeitou a Deus. Duas ocasiões onde o povo rejeitou a Deus. Agora, você vai falar assim: não, mas o povo rejeitou a Deus muitas vezes, cada vez que eles iam após outros deuses. É aí que eu quero que vocês vejam. Eu não estou falando em nenhuma das duas ocasiões, estou falando sobre idolatria. Depois eles vão se afastando de Deus, vai chegar lá. Mas nessas duas ocasiões, eles não falaram: ah, nós não queremos esse Deus, nós queremos Baal, nós queremos... Não, eles não falaram nada sobre não servir a Deus. mas eles estavam rejeitando a Deus para que Deus não reinasse sobre eles. E isso é muito sério, porque nós podemos ficar sentados nessas cadeiras, ouvindo a voz, né, ouvindo as pregações, ouvindo, participando do louvor, participando da igreja e rejeitando o reinado de Deus. Porque eles fizeram tudo, eles estavam praticando o culto, eles não estavam servindo nesse momento, eles não estavam indo após a idolatria. Primeira ocasião, Deuteronômio 5, qual era a rejeição? Para Deus não falar diretamente com eles. Então a primeira rejeição, essa que a gente acabou de ler, era para que Deus não falasse diretamente com eles. Não existe reino de Deus sem Deus falar diretamente conosco. Não existe. Nós podemos ter uma figura, nós podemos ter uma forma, nós podemos ter uma coisa que parece, mas não é. Se tiver mediador, se nós elegemos Moisés para ouvir de Deus e depois contar para nós, não é reino de Deus. Não é reino de Deus, é a rejeição. Deus falou com Samuel, eles estão me rejeitando. Então a primeira ocasião quando eles fizeram isso foi quando eles falaram, Deus não fale diretamente conosco. A segunda vez é agora em 1 Samuel 8. Qual foi a rejeição nessa ocasião? Para Deus não governar diretamente sobre eles. Primeira rejeição, para Deus não falar diretamente com eles. A segunda, 1 Samuel 8, eles estão rejeitando para que Deus não governe diretamente sobre eles. Agora, como eu falei, nós não temos condições de entrar assim em muita profundidade, mas eu vou tentar colocar algumas coisas aqui, vocês podem meditar, aos poucos Deus vai abrindo mais para o nosso coração. Eu também estou buscando entender, não é como se eu entendesse isso aqui também. Nós estamos buscando o que é o reino de Deus. Tem muitos movimentos, tem muitas pessoas na história e atualmente que estão querendo entender, Deus, como que o Senhor vai reinar sobre nós agora? Eu sei que o reino visível sobre toda a terra é quando Jesus volta, mas antes da volta de Jesus, Jesus falou tanto sobre o reino de Deus, Jesus foi anunciado por João Batista e ele anunciou, o reino de Deus está próximo, está presente. Então, o que é o reino de Deus? Como que nós podemos participar? Então, eu vou colocar outros dois princípios, né, do reino de Deus, para a gente entender por que que essas coisas que eu acabei de falar, essas rejeições, por que que essas rejeições, a rejeição de não ouvir diretamente e a rejeição de não ser governado diretamente, por que que isso é uma rejeição de Deus? Essa é a pergunta que eu comecei a aula dizendo. Mas, ó, eles não estão dizendo que não querem o Senhor. Eles estão falando que querem um rei, antes tinha um juiz, agora podia ser um rei. Qual que é a diferença, Senhor? Eu não estou rejeitando o Senhor. Então preste atenção, dois aspectos que eu vejo do reino de Deus são essenciais. Primeiro, todos são participantes. No reino de Deus, todos são participantes. Eu estou falando isso, isso são outras palavras de uma das doutrinas básicas da reforma de Lutero. Alguém está lembrado? Sim, qual que é? Qual seria, como é que Lutero falou isso aqui? Como é que é assim, uma doutrina protestante? Como é que chama isso? Sacerdócio de todos os cristãos, né? Quer dizer, é a eliminação da diferença entre clero e leigo. Entendem? Clero são sacerdotes, padres, pastores, bispos, né? Seja qual for o título usado na determinada igreja, clero é uma classe à parte, é uma classe ungida, é uma classe separada, e o resto do povo, é o leigo, né? Então Lutero, ele viu que não tem essa distinção na palavra de Deus, no reino de Deus não tem clero e leigo. Todos são sacerdotes. Então eu estou falando de, em outras palavras, mas a mesma coisa. Todos são participantes. Em contraste com a passiva obediência. Todos são participantes no reino de Deus. Isso é um contraste. Qual que é o que, que é o oposto de todos serem participantes? Passiva obediência. Ou sujeição passiva. Veja, eu não estou, como o povo lá, eles não estavam falando assim, Deus, nós não queremos obedecer as tuas leis. Vocês lembram o que eles falaram? Até em Êxodo 20 fala nessas palavras. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Eles falaram lá, eles prometeram. Tudo que o Senhor falou, nós faremos. Nós só não queremos ouvir a tua voz. Entenderam? Então, as pessoas não estão dizendo, eu vou ser rebelde. Eu não vou obedecer, essas leis de Deus não são leis verdadeiras, não é isso aí. Eles estão falando assim, nós vamos obedecer. Então o que a gente visualiza quando a gente pensa no reino de Deus antes da volta de Cristo? Porque depois da volta de Cristo é Deus reinando sobre toda a terra, não tem enfermidade, não tem guerra, sabe aquelas passagens proféticas onde fala de tudo debaixo da justiça total de Deus, isso é o reino de Deus visível. Mas o que é o reino de Deus agora? Ah, o reino de Deus é vitória interior. Amém, isso faz parte. Mas o reino de Deus não é uma pessoa. Eu não sou o reino de Deus sozinho. Então o reino de Deus, ele precisa incluir o povo. Lembra que alguns não estavam aqui naquela ocasião, mas quando a gente começou a falar sobre reino, eu falei assim, tem alguns elementos indispensáveis para um reino. Para ter um reino tem que ter um rei e tem que ter os súditos, os cidadãos do reino, né? Então nós precisamos ter um povo. Agora, para fazer parte de um reino, não pode ser um povo rebelde, cada um fazendo o que quer. Mas o que a gente imagina quando a gente pensa no reino? Todo mundo, que nem um robô, todo mundo sim senhor, obediência, ninguém faz, não, o que Deus imagina, o que Deus visualiza, o que Deus está buscando, é um povo que ouve a voz de Deus, todos são participantes, nós não somos pessoas passivas, nós não somos pessoas que simplesmente obedecem. Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não é assim, as minhas ovelhas sabem que precisam obedecer o seu pastor humano. Não, as minhas ovelhas são as pessoas que conhecem a voz de Deus. Quando o bom pastor fala, a ovelha segue. Quando o outro ladrão fala, eles não, essa voz aí eu não conheço. Entendeu? Então, o reino de Deus é composto por participantes, todos participantes, não é obediência passiva, não é assim, bom, estão falando que é assim, então é assim, eu sou sujeito, eu tenho submissão, assim como essa não é a submissão que Deus quer no lar, nem da esposa e nem dos filhos, porque a família é a miniatura do reino de Deus, amém? Quantos querem que o seu lar seja uma miniatura do reino de Deus? Então nós precisamos praticar isso. Ah, então o homem acha assim, não, então eu sou representante de Deus, eu venho e eu falo o que Deus quer e todo mundo me obedece. E se tem um filho ou a esposa não obedece, então é rebeldia. Não, não é bem assim. Não é essa a visão do reino de Deus. O reino de Deus é onde todos são participantes, vivos, ativos. Número 2, o outro aspecto do reino de Deus é dependência. Dependência, em contraste com estabilidade natural. Dependência, em contraste com estabilidade natural. Então, da primeira vez, eu estou fazendo um paralelo com essas duas rejeições. Da primeira vez, o que o povo rejeitou? Lá com Moisés, o que eles rejeitaram? Essa participação ativa, não foi? Eles não queriam ser participantes. Eu falei assim, não, Moisés, nós vamos ser todos sujeitos leais. Nós vamos obedecer tudo o que o Senhor mandar, mas só não queremos ouvir diretamente, nós não queremos participar. O Senhor traz pronto. A gente paga o clero para pagar o preço por nós. Eles vão, ficam sabendo o que Deus quer e traz aqui e conta. Ô irmão, o que Deus está falando? Ah, Deus está falando isso, pronto, eu não preciso jejuar, não preciso orar, não preciso buscar a Deus, ele já me falou o que Deus está falando. Eu vou para um profeta, assim, o que eu faço na minha vida? Será que eu tomo essa decisão, aquela, o que eu faço? Ah, eu vou para um profeta e falo assim, meu servo, faça isso, pronto. Recebi a palavra direta, não é isso? Eu não sou contra pastor, eu não sou contra profeta, eu não sou contra Deus dar uma palavra, Deus usa, ninguém é completo em si. Eu estou dizendo que nós somos o quê? Participantes. Nós temos que conhecer a voz de Deus, nós temos que saber que o reino de Deus é feito por participantes. Se você está procurando um lugar tranquilo e outra pessoa vai pagar o preço por você, não é o reino de Deus. É um sistema religioso, mas não é o reino de Deus. E se vocês estão prestando atenção no que eu estou falando, vocês sabem que o reino de Deus, nessa forma, não está existindo. Mas nós temos que buscar. Buscai em primeiro lugar, o quê? O reino de Deus. Porque esse reino é o que Deus está querendo. Agora, a segunda coisa, então, na primeira vez eles rejeitaram ser participantes. Da segunda vez, em Samuel, a segunda rejeição, eles rejeitaram a dependência. Se você não tiver, vamos voltar lá em Samuel 8, vamos ver isso bem claro aqui. Ó. Nós já vimos que uma das coisas que eles queriam era ser como as outras nações. Mas depois que Samuel fala tudo que o rei vai fazer, ele vai fazer isso, 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 ele vai tomar seus filhos, suas filhas, ele vai pegar suas posses, suas terras, vai pegar tudo. Versículo 18, então naquele dia clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E esse aqui, vocês podem marcar como um parênteses, aí na folha, está na letra E, o povo reafirma seu desejo, quer dizer, ele falou tudo que o rei seria, e eles falam assim, não, nós estamos decididos. Então aqui a gente tira uma lição muito importante: se o povo, se eu, né, mas se o povo não tiver um coração para Deus, não adianta colocar ameaças, entenderam? Isso aí a gente pode usar para filhos, a gente pode usar para muita coisa. Se o povo não tiver, não foi isso que Deus falou lá no Salmo 81? Ah, se o meu povo tivesse o quê? Um coração para me ouvir. Se o coração não for conquistado, irmãos, se nós não formos a noiva ansiando pelo noivo, se nós não formos conquistados pelo amor, a ameaça não muda. Samuel contou tudo, olha, ele vai fazer isso com vocês, e eles sabiam que Samuel, eles não estavam ouvindo, você fala, mas eles não acreditaram em Samuel, não, eles acreditavam muito em Samuel, não é verdade? Eles sabiam que Samuel falava a palavra de Deus, as coisas que Samuel falava aconteciam, então não era falta de confiança, mas não adianta. Se o coração não for conquistado por Deus, você pode colocar ameaça, você pode falar do inferno, não que Deus não use, que Deus já usou muitas pregações sobre o inferno, mas ameaça sozinha, se não for por uma conquista do coração, não muda. Eles ouviram todas as ameaças e falaram assim, não, nós queremos. Olha, isso vai mais adiante, é que eu não vou lá na frente agora. Mas lá no capítulo 12, para que o povo sentisse quanto que eles tinham desagradado a Deus, Samuel orou e Deus mandou uma tempestade de relâmpago e trovão que destruiu a colheita deles, para eles entenderem que eles tinham feito uma coisa errada. Então não foi só palavras, Deus, né, vamos dizer, nem estava com nuvens no céu, Samuel ora, de repente junta nuvens, tem uma tempestade, eles viram que foi uma coisa sobrenatural. Você acha que eles mudaram? Não, eles falam assim: Samuel, nós queremos o nosso rei, mas ore para Deus maneirar a barba para ele não ficar muito bravo com a gente. Foi isso que eles falaram com Samuel. Eles não mudaram, eles viram que Deus estava desgostoso, que Deus estava irado, eles não mudaram. Se o coração não muda, irmãos, nosso coração também não vai seguir após Deus, nós vamos atrás de outras coisas, a ameaça não resolve. Então, não, mas haverá sobre nós um rei, para que sejamos como todas as outras nações. O nosso rei nos governará, sairá adiante de nós, e o que mais? O que é o último item aqui? Fará as nossas guerras. Sabe o que eles queriam? É uma coisa que nós sempre queremos. E agora duas coisas, né? Esses dois itens todos correspondem entre si, né? Então nós vimos as duas rejeições, dois aspectos do reino de Deus, agora duas coisas que nós não queremos, por isso que a gente rejeita o reino de Deus, duas coisas que a gente não quer, nossa carne não quer, duas coisas: responsabilidade, a gente não quer a responsabilidade, ter que ouvir de Deus. Não, vai Moisés, vai alguém no nosso lugar, eu não quero. Responsabilidade e qualquer outra coisa? Incerteza. Isso a gente não gosta mesmo. Incerteza, instabilidade. Eu quero um rei, eu quero um governo, porque aí não vai ter altos e baixos, eles achavam. Não é verdade, mas essa foi a motivação. Juízes não foi altos e baixos? O livro de Juízes? Altos e baixos. E Deus vem com Gideão e depois vai lá embaixo. E Deus usa um outro servo dele e depois vai lá embaixo. Né? Altos e baixos. Aí eles pensaram assim: gente, ó, vamos acabar com altos e baixos. Vamos colocar um rei. Na hora que vem um inimigo, a gente não precisa nem se preocupar. O rei vai fazer as batalhas em nosso lugar. Vocês estão entendendo? Eles queriam uma coisa estável, segura. Eles queriam assim a segurança, mas uma segurança humana. Então nós não gostamos de responsabilidade, de ter que buscar a Deus. Não é obra, não é difícil. Se você ama o noivo, você quer conversar com ele. Agora, se você não ama o noivo, é uma responsabilidade. Vou ter que ir lá e falar com ele. Será que a gente tem que orar todos os dias? A oração passa a ser uma obrigação? Não. Não vai funcionar se for uma obrigação. Agora, se for uma coisa que, eu vou falar com o meu noivo, eu vou falar com aquele que eu amo, a voz dele, será que ele está triste de alguma coisa? Será que ele se afastou de mim? Eu quero conversar com ele. Então, se a gente tem um relacionamento de amor, a gente é atraído. Mas nós não gostamos de responsabilidade e não gostamos de incerteza. Nós queremos ter uma situação estável. É por isso que eles estavam rejeitando o governo de Deus. Porque o rei, se eles colocassem um rei, pronto, o filho do rei seria uma dinastia, eles não teriam que esperar quem que Deus vai levantar para nos buscar, o rei ia fazer as batalhas, tudo estável, tudo normal. E é isso que nós buscamos em estruturas e governos humanos. É isso que nós buscamos no clero. É isso que nós buscamos em líderes. É isso que nós queremos que alguém faça no nosso lugar. Irmãos, não estou falando sobre independência. Eu falei dependência de Deus. E não é significar, isso não significa, tem gente que acha que ouve de Deus e não fica em igreja nenhuma, vai para um lugar, vai para outro, está sempre ouvindo de Deus. Eu não estou falando sobre isso. Porque se a gente realmente ouve de Deus, a gente não vira beija-flor, borboleta, vai de flor em flor. Não vira, não vira. Se você está ouvindo de Deus, Deus tem uma natureza que ele revelou para Moisés. Lembra aquele lá em Êxodo 33, 34? Moisés queria saber, queria conhecer a Deus. Deus mostrou para ele a natureza dele. E um dos sete itens da natureza de Deus é que Deus é um Deus de aliança. Então, se nós conhecemos a Deus, nós não viramos pessoas que vão de igreja em igreja e ninguém serve para líder para mim, porque eu que estou ouvindo de Deus. Isso é outro extremo, é totalmente errado. Mas se nós estamos assumindo a nossa responsabilidade, nós vamos saber que Deus quer alguém que ouça. A gente, é muito mais fácil a gente ser obediente. A gente obedece aqui na igreja, mas a minha vida eu levo por minha conta. Ouvir de Deus significa assim que toda a minha vida, tem coisas que seu pastor nem imagina que existem na sua vida. Você tem que ouvir de Deus, amém? Você precisa conhecer a Deus, é uma participação, é uma coisa ativa, é uma dependência de Deus, é uma incerteza. Se alguém já andou um pouco com Deus, vai saber que o nosso futuro é uma incerteza. A gente não gosta disso. Eu não gostaria que o meu futuro fosse incerto. Eu quero planejar tudo para meus filhos, para mim. Eu quero ter tudo planejado, eu quero ter dinheiro no banco, eu quero ter segurança, eu quero ter tudo certinho, eu não quero incerteza. Mas o reino de Deus é depender de Deus. Amém? Senhor nosso Deus, nesta manhã, nós queremos abrir o nosso coração para o fato de que o Senhor está buscando um reino. E quantas vezes na história o Senhor foi rejeitado como rei? Ó Deus, que nós pudéssemos entender um pouquinho do que significa rejeitar o Senhor. Podemos ser membros da igreja, podemos ser cristãos exemplares, está rejeitando o teu reinado sobre nossas vidas. Ó Deus, nós queremos ser um povo que entenda finalmente o que, que o Senhor está buscando. Nós estamos na nova aliança, nós podemos ouvir a tua voz. Nós não somos como naquele tempo que não podia, realmente eles não tinham condições de ouvir diretamente do Senhor, mas eles rejeitaram a tua voz e nós temos a mesma tendência hoje. Mas hoje, Senhor, nós podemos ter um novo coração. O Senhor pode tocar em nossas vidas e levantar um povo que participa ativamente, um povo que quer te seguir, te obedecer de todo o coração, um povo dependente, mesmo nas incertezas, mesmo na instabilidade, nós queremos estar firmados em Ti. Em nome de Jesus, amém. Amém. Que Deus abençoe cada um.